O terceiro mandamento, da blasfêmia ao louvor. O uso do nome de Deus de uma forma degradante ou de alguma maneira desrespeitosa expressa uma atitude de desdém com o relacionamento que devemos ter com Ele. Ter um relacionamento íntimo com Deus exige de nós uma atitude correta, sincera e respeitosa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O terceiro mandamento enfoca na demonstração de respeito. Ele aborda a maneira como demonstramos nossos sentimentos de respeito a Deus, para os outros e para Ele, e abrange as nossas atitudes, conversas e comportamento. O respeito é a base fundamental de um bom relacionamento. A qualidade do nosso relacionamento com Deus depende do amor e respeito que devotamos a Ele. Também depende da maneira de expressar respeito a Ele diante das pessoas. É nosso dever honrá-lo porque Ele é e pelo que Ele é. Por outro lado, o uso do nome de Deus de uma forma irreverente, degradante ou de alguma maneira desrespeitosa expressa uma atitude de desdém com o relacionamento que supomos ter com Ele. Isto pode variar desde um simples descuido até hostilidade e antagonismo. Tudo isso está relacionado com o uso inapropriado do nome de Deus de alguma forma. A versão Bíblia Viva traduz assim o terceiro mandamento: nunca use mal o meu nome. Não tolerarei qualquer abuso neste sentido. O significado da palavra hebraica shav, traduzida como use mal, e abuso na versão da Bíblia Viva, em vão, em outras traduções, é engano, fraude, malícia, falsidade, vaidade, vazio. O dicionário completo expositivo da Vine das palavras do Antigo e do Novo Testamento, com a palavra engano, relacionamento íntimo com Deus, exige de nós uma atitude correta, sincera e respeitosa. O respeito a Deus e ao seu nome. Consideremos algumas realidades que nos associam com o nome de Deus. Deus nos criou a sua imagem com o potencial de nos tornarmos seus filhos. Aqueles que recebem o Espírito de Deus são membros da Igreja de Deus. As leis de Deus definem as normas e valores e a nossa esperança consiste em vir a ser parte do Reino de Deus. Tudo o que é importante para nós é uma dádiva de Deus porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Citado em Atos, capítulo 17, versículo 28. Observe como o livro de Salmos expressa com veemência o respeito a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Citado nos Salmos, capítulo 104, versículo 1. Tema toda a terra ao Senhor. Temo-no, todos os moradores do mundo. Citado em Salmos, capítulo 33, versículo 8. O rei Davi escreveu: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o meu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Citado em Salmos 145, versículos 1 a 3. Blasfêmia e palavrão. Provavelmente a maneira mais óbvia de se quebrar o terceiro mandamento é através do uso de palavrões. Usando o nome de Deus de maneira abusiva, vulgar e grosseira, com palavras inapropriadas e gírias. A profanação do nome de Deus ou de seu Filho Jesus Cristo é quase universal. Desde os primórdios da história, a maior parte da humanidade não conseguiu demonstrar o respeito que Deus merece. Uma pessoa nunca deve exclamar: ó meu Deus, a menos que seja parte de uma oração verdadeira a Deus. Esse tipo de uso abusivo do nome de Deus viola o terceiro mandamento. No entanto, a sociedade está repleta disso. Outros exemplos de um uso abusivo do nome de Deus são exclamações de uma forma trivial, como Deus do céu, ou pelo amor de Deus, ou Jesus. O mesmo vale para expressões eufemísticas usadas em filmes norte-americanos e outros de idioma inglês que muitos consideram inocentes, tais como Oh My Gosh ou Ongs e Geez, que são substituições da palavra de som semelhante a God, ou seja, a Deus, ou a Jesus. A profanação ou blasfêmia não é a única forma de como podemos usar abusivamente o nome de Deus. Qualquer um que use descuidadamente o nome de Deus ou de Cristo em sua fala cotidiana simplesmente não conhece a Deus como deveria. Por estranho que pareça, esse tipo de pessoa pensa e insiste em afirmar que o conhece. De certa forma, esse tipo de pessoa se assemelha a Jó, que explicou seu ponto de vista de Deus, tanto antes como depois de Deus lhe mostrar o quanto seu orgulho motivava os seus pensamentos. Eu te conhecia, só de ouvir, confessou Jó, mas agora os meus olhos te veem. Estado em Jó, capítulo 42, versículo 5, versão ARA, Almeida, revista e atualizada. Jó finalmente percebeu que não conhecia Deus tão bem como ele imaginava. Muitas pessoas que ouviram muito sobre Deus descuidadamente acredito que o conhece, que tem uma relação aceitável com ele. Entretanto, elas nunca aprenderam realmente a respeitá-lo. Elas aviltam e degradam insolentemente o seu nome na conversação diária. Essas pessoas, sem notar, comunicam a quem as ouve que o respeito por Deus simplesmente não é importante para elas, embora creiam que ele existe. Mesmo quando dizem algo como graças a Deus, podem quebrar o mandamento se Deus não está sendo verdadeira e conscientemente agradecido. Não importa com quanta indiferença uma pessoa possa tratar deste assunto sobre o desrespeito a Deus, pois o terceiro mandamento deixa bem claro que o próprio Deus o trata com seriedade, porque o Senhor não terá por inocente o que tomasse seu nome em vão. De alguma forma, o mau uso do seu nome nos mancha espiritualmente aos olhos do dele. Algumas vezes, a maioria de nós tem mostrado desrespeito a Deus. Como Jó, nós provavelmente tivemos que, ou ainda teremos que, reavaliar nossas próprias atitudes para com nosso Criador. Uma vez que Jó reconheceu sua atitude desrespeitosa, ele pôde se ver de forma mais realista. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estado em Jó, capítulo 42, versículo 6. Do mesmo modo, precisamos de nos arrepender de toda qualquer atitude que possa conduzir ao desrespeito. Devemos cuidar o nosso modo de falar e tratar o nome de Deus com respeito. Jesus Cristo nos revela plenamente Deus. Deus quis tanto que nós entendêssemos como Ele é, especialmente sua natureza ou caráter, e por isso enviou Jesus Cristo como o exemplo perfeito de tudo o que ele é. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus no capítulo de João, capítulo 14, versículo 9. Ele veio como o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, citado em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ao se revelar a nós, através de seu próprio exemplo, como é seu Pai Celestial e o que Ele exige de nós, Jesus nos abriu o caminho para a vida eterna, citado em João, capítulo 17, versículos 1 a 3. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre de todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Estado em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Observe como Jesus reflete completamente a glória de Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Citado em Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. A importância do nome de Cristo. O nome de Jesus, de forma expressiva, significa Deus é salvação ou Deus salva. Cristo significa o ungido, o mesmo significado que a palavra hebraica Messias, e é um título daquele profetizado para restaurar Israel e governar sobre todas as nações. Como Filho de Deus, Jesus Cristo é ambos nosso Salvador e Rei. Somente através dele podemos receber a salvação, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. O nome Jesus Cristo é crucial para a nossa salvação, mas simplesmente dizer repetidamente o seu nome sem entender seu significado e sem deixar que influencie a nossa vida é inútil. Paulo explicou a Timóteo: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Citado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Aqueles que se arrependam de seus pecados e são batizados em nome de Cristo recebem o Espírito Santo e tornam-se cristãos e virão a ser como Cristo. Citado em Atos capítulo 2, versículo 38. E Paulo diz-lhes: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Citado em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Honrar a Deus como nosso exemplo. Porque os seguidores de Jesus Cristo são conhecidos por seu nome e servem a Deus em seu nome, então seu comportamento e modo de viver sempre honra ou desonra. A palavra de Deus chama aqueles que obedecem aos seus mandamentos de o sal da terra e a luz do mundo. Citado em Mateus capítulo 5, versículos 13, 14 e 18. Eles são seus representantes perante toda a humanidade. Eles levam o seu nome como povo seu especial, zeloso de boas obras. Citado em Tito capítulo 2, versículo 14. Eles são chamados e escolhidos para honrar o seu nome, pelo exemplo fiel de suas vidas, citado em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Moisés explicou este ponto ao povo da antiga Israel: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? Citado em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 7. Moisés queria que os israelitas honrassem a Deus com sua conduta e comportamento, para que, ao ver isto, todas as outras nações respeitassem a Deus. Exemplos que desonram a Deus. Antigo Israel, no entanto, falhou em honrar a Deus. Por causa do seu pecado, profanaram o nome de Deus entre as nações. Os israelitas trouxeram tanta vergonha ao nome de Deus que ele permitiu aos seus inimigos removê-los de sua terra e levá-los cativos. Mas ele prometeu que a seu tempo traria de volta os seus descendentes e os restauraria como uma nação com o propósito de que o seu nome seja finalmente honrado por eles. Ele diz: tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Citado em Ezequiel, capítulo 36, versículos 1, 21 a 23, Nova Versão Internacional. Como isso vai acontecer? Deus dará novamente aos descendentes de Jacó, ou seja, Israel, a responsabilidade de honrar o seu nome. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, ou seja, em Jerusalém, e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantarás espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Citado em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4. Naquele tempo, os habitantes da terra, ao ver as bênçãos pela obediência, vão entender a realidade do verdadeiro Deus e honrarão o seu nome. Blasfemar contra Deus por nosso comportamento. O apóstolo Paulo explica que as pessoas que, com hipocrisia, chamam pelo nome de Deus e se apresentam como seu povo, enquanto se recusam a obedecê-lo, na verdade, blasfemam o seu nome. Falando para alguns de seus compatriotas, ele diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Citado em Romanos, capítulo 2, versículos 21 a 24. Paulo explica que mesmo alguns que se consideram cristãos podem causar desonra ao nome de Deus por sua conduta. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemados. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Nosso comportamento deve ser irrepreensível. Paulo explica que os cristãos são embaixadores de Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Seus representantes pessoais, uma conduta descortês e desrespeitosa por parte daqueles que se apresentam como servos de Deus, desonram-no aos olhos dos outros e ocasionam críticas ao nome de Deus, o qual pretendem representar. Jesus condena a hipocrisia religiosa. Apregoar a obediência a Deus e, ao mesmo tempo, buscar maneiras de burlar essa obediência é uma grande hipocrisia. Jesus Cristo atacou aqueles que praticam a hipocrisia religiosa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está em Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28. Geralmente, as pessoas ficam bastante satisfeitas ao elogiar a Deus, desde que possam manter o seu próprio ponto de vista e modo de viver. Porém, vemos que, ao longo da história, a maioria dessas pessoas não tem em seu coração o objetivo de honrar a Deus. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. E noutra ocasião perguntou: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está em Lucas capítulo 6, versículos 46. Como podemos honrar a Deus? Deus deseja muito mais do que a adoração da boca para fora. Ele quer um relacionamento conosco que proceda do coração. Como Jesus disse, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Está em Lucas capítulo 6, versículo 45. No fim das contas, não é suficiente apenas evitar o uso inapropriado do nome de Deus. Ele quer o nosso amor e respeito. A verdadeira atitude de honrar a Deus começa nos nossos pensamentos. Devemos saber quem e o que é Deus, e também saber o que Ele requer de nós e o porquê. É nosso dever admirar sua sabedoria, amor, justiça e equidade. Necessitamos respeitar seu grande poder e reconhecer que nossa própria existência depende da sua bondade. Então, devemos falar com Ele em oração, diariamente. Devemos seguir as admoestações dos Salmos para dar-lhe graças e louvá-lo, expressando abertamente nossa gratidão por tudo o que Ele nos dá. Devemos reconhecer a sua grandeza. Precisamos pedir-lhe que nos conceda um caráter justo e uma forma de pensar correta como a dele, e também pedir-lhe o poder do seu Espírito, que nos habilita a obedecer e a servi-lo de todo o coração. A melhor forma de honrar a Deus é amá-lo a ponto de desejarmos, sobre todas as coisas, de ser como Ele é e representá-lo com precisão perante o quanto nos vê e nos conhece. Se esta for a nossa mentalidade, então até o pensamento de representá-lo de modo indigno ou envergonhar o seu nome nos causa repulsa. Assim, estamos fortemente decididos a nunca tomar qualquer de seus nomes em vão.